Bom, então vamos começar o nosso estudo.
Pelo Pai, semeador de pé. Vamos fazer uma prece inicial. Para a gente se preparar. Amado Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos do plano espiritual maior, mais uma vez nós nos encontramos aqui hoje, num espetáculo de estudos, de reflexões, para falar sobre a família.
Família, e não estamos só falando como pais para os filhos,
Família também nas relações, marido e mulher, companheiros. Como é que nós estamos? Porque saímos depois do lar com essa semente e acabamos por compartilhar essa semente com outras pessoas. Porque a gente fica tão cristalizado naquele semente, naquela semente, naquele sentimento que a gente recebe, que a gente passa a vivenciar aquela semente o tempo todo e semeando. Então é importante essa relação nossa, e aqui no caso com os pais, aí eu me incluí os avós, né? Então essa relação é muito importante. Mas eu queria fazer uma proposta, para que algumas pessoas falem uma parte de liberdade, sentir a vontade, mas eu gostaria que todos se sentissem a vontade. Então eu gostaria assim, eu gosto muito de diálogo. E eu me sinto mais empenhada, ou me sinto mais estimulada, e eu acho que todas as pessoas são assim, nessa troca. E se as pessoas pediram esse tipo de tempo para ser refletido aqui, certamente ninguém aqui veio aqui porque não assistiu a palestra. Eles veio aqui para conversar, trocar ideias, trocar experiências. E essa experiência, ninguém aqui é doutor em nada. Então, a nossa experiência que vai estimular o outro a também promover é um diálogo que a gente vai se enriquecendo juntos. Vai ser uma brincadeira de semear e de ser semeado. Então eu queria propor, alguém quer levantar uma questão que a gente possa conversar? Não estou aqui nem como psicóloga, não sou. Eu sou uma estudiosa do Espiritismo, já de muitos anos. Então eu me propor aqui para a gente conversar realmente e trazer a luz do Evangelho, a luz do Espiritismo, do Evangelho, estou falando Mateus, Marcos, Lucas e João, Evangelho bíblico, e também do Evangelho do Espiritismo, da literatura espírita, para a gente conversar em cima de cada questão que for trazida. Vocês aceitam essa proposta? Então, vamos à vontade. Fiquem à vontade para começar.
Para preparar essa semente, nós temos que ter a terra trabalhada. Aí eu vou fazer essa pergunta para você, para trazer para nós. Com o que nós semeamos, não digo coisas materiais, eu digo coisas espirituais.
Sim, entendi.
Para nós, pais, avós e aqueles que querem transmitir a palavra e essas sementes para o nosso próximo.
Eu vou lembrar aqui, Evangelho dos Humildes, que é Eliseu e Donati. Ele tem uma passagem que fala sobre aquela passagem que Jesus fala, deixar tirar minhas criancinhas, se nós embaraçais, e vos traz a terra dos céus. Faz uma reflexão em cima disso, e eu vou ler, porque nada melhor do que ler aqui para quem escreve bem, né? Então, ali eu só transmito, não é verdade? Não escrevo tão mal, mas é melhor, né? Então, vamos lá. Há uma reflexão do Evangelho dos Humildes. Vamos lá. Deixar de treinar minhas criancinhas. Fibonacci nos histórias. Essas palavras de Jesus também são uma ordem para que as crianças sejam instruídas em seu Evangelho. Desde pequenininhas. Embaraçar as crianças e mesmo repeli-las para que não se acertem de Jesus simboliza a indiferença dos pais em não cuidarem da educação evangélica de seus filhos. Proceder assim é o erro de lamentar as consequências espirituais, porque os pais se esquecem de indicar aos filhos o caminho que facilmente os conduziria a Deus. Então vamos falar aqui com relação, aqui no caso de Donati, falando sobre o aspecto religioso, ou de religiosidade. Ensinar as nossas crianças a religiosidade. Não é impor a ela uma religião. Não é disso que nós estamos falando. Nós devemos respeitar as várias percepções de religiosidade. Cada um tem o seu ligamento, porque nós falamos lá. Agora, nós temos que ensinar religiosidade. O que envolve a religiosidade? falar sobre Deus, sobre Jesus, e falar basicamente sobre o que Jesus veio nos ensinar agora. O respeito, né? A tolerância, as relações fraternais. Essa é a base de uma relação familiar, de uma relação mesmo do ser humano na sua amplitude maior. Porque no final nós estamos falando de família, mas nós somos uma grande família em transição. No Espiritismo, mais do que em outras religiões, ou grupos filosóficos, é que nós somos, encarnamos e reencarnamos em várias situações, com vários companheiros de jornada, que vamos nos reencontrar, eventualmente ou não, em termos de aprendizado, depende da nossa necessidade, depende da nossa busca ou daquilo que a espiritualidade maior vai nos indicar como um caminho de evolução. Então nós vamos sempre nos encontrar e vai ampliando cada vez mais esses encontros, em termos de pessoas ou de espíritos. Então nós somos uma grande família. Então essa relação de fraternidade, pais, filhos, avós, tios, etc., são relações que nós devemos também, como espíritas, perceber amplamente. Pessoas que a gente já pode ter reencarnado com elas duas, três vezes, podemos ficar séculos ou milênios sem nos encontrarmos. Mas fazemos parte dessa família. E ela faz parte da nossa família. Porque, no fundo, nós estamos procurando nos reunir e nós vamos galgando novas etapas do nosso processo evolutivo para alcançar, como nos diz o Espiritismo, a condição de espíritos puros. Nós estaremos todos juntos por um lado. Então, em termos de religiosidade, ensinarmos os ensinamentos do Mestre. Agora, em termos terrenos, é oferecer condições de educação. Já o Jazz nos coloca assim: o lar constrói o homem, a escola constrói o cidadão. São coisas diferentes. Muitas vezes nós delegamos para a escola algo que é da nossa competência e exigência. Nós queremos que a escola coloque nossos filhos nos trilhos, moralmente, eticamente. Faz parte do processo, mas a competência é nossa, em primeiro lugar. Já nos diz a ciência que as crianças são educadas ainda no ventre materno. Ela não precisa nascer para começar a educação. A educação começa de antes. É uma mãe que conversa com seu filho no ventre, que acaricia sua barriga, que canta uma música suave para ela, e tendo algum problema com relação a alguma coisa que acontece à sua volta, de trabalho ou de família, ela procurar bloquear qualquer interferência negativa nessa criança que está na barriga dela. É função dela.
Sim. Então, incinerar, remover a terra, envolver a terra, já começa aí.
Começa aí. Você preparar o terreno da criança.
Dentro da barriga.
Dentro da barriga. Isso já é ciência. Não estou falando de espiritismo, estou falando de ciência. Ciência, e a ciência está falando isso hoje em dia. Eu fiz isso com minha filha e minha filha há 40 anos atrás. A experiência foi fantástica. Mesmo não tendo essa percepção científica, mas da minha origem, eu sou de uma origem de estudo do Evangelho. Aprendi o Evangelho desde criancinha. Então, o ensinamento que eu recebi o tempo todo era isso que eu queria transmitir para os filhos. Cantar um hino, enquanto estava na minha barriga, conversar. E se eu tinha algum dissabor à minha volta, eu procurava bloquear uma energia negativa que poderia estar querendo me envolver para que elas não fossem afetadas. Então, isso é preparar o terreno para ser evolução assim.
Tipo assim, como você falou no início, o que a gente está semeando é meio que um campo vibratório, né?
Isso.
Se eu tenho uma boa vibração, eu vou ter perto de mim espíritos com boas vibrações também.
Com certeza.
Né? E os nossos filhos, eles nada mais são realmente do que reflexo do que eles... Então, eu costumo dizer que na escola eles aprendem com os coleguinhas só o que é errado. Eles nunca aprendem o que
às vezes tem os coleguinhas bons, aí tem os coleguinhas bons.
Tem, mas todos são, todos têm.
é mais engraçadinho.
Exatamente. Mas assim, é engraçado como dentro de como muda o comportamento das crianças, né? De um lugar para o outro. Ah, meu filho é assim, você se surpreende, mas é porque dentro de casa ele tem uma vibração, um campo diferente. Sim. E aí lá em outro lugar ele está em outro campo, outra vibração. Então é por isso que acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o estado de espírito que a gente está. A gente está chateado, nervoso. Às vezes você chega em casa, você fica só no celular, a criança é a internet que ela não está nem para mim. Ela vai querer um celular para ela se isolar no mundo dela. Então acho que a vigiar mesmo é as nossas atitudes para que esse campo seja saudável.
Sim.
É.
Porque na escola, sim.
Esse aspecto que você está falando, eu acho interessante o seguinte, é que a gente, como você falou, nossos filhos, eles só aprendem, né, com os colegas, só coisas ruins e tal. Só que a gente esquece que o nosso filho, a mãe do outro filho também, quem sabe ela está olhando na mesma linguagem que tu, entendeu?
É, porque assim, eu tenho certeza que assim, a minha filha tem ótimas qualidades, mas ela tem os probleminhas dela.
Não, não.
Mas alguma coisa dela, não vai copiar as qualidades dela. Entendeu? Ele copia
a tendência, a questão da tendência.
Mas, por exemplo, ela não gosta de comer isso. Aí o outro falei, minha mãe também não gosta, não.
Não, agora vou insistir no
entendimento. Desde ela aprender a comer o que deveria, ela ensina. Assim.
Essa é uma tendência. Nós, espíritos, né? Nós, espíritos, nós somos espíritos da Chico, nós temos tendências que trouxemos de experiências anteriores. São tendências. Todos nós temos essa tendência. Nós mesmos, adultos, temos essa tendência e temos que nos vigiar, só que muitas vezes já estamos numa condição melhor de reflexão. Né? A criança vem, em termos terrenos, vem zerada, vamos dizer assim. Né? Zerada não como espírito, mas vem zerada nessa condição de que ela tem que estar aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma reflexão muito interessante, que é... Vamos lá, vamos começar aqui pelo livro dos Espíritos. É tão desenvolvido quanto o adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança? Seria que eu trouxe a filha de casa, né? Pode ser mais, se mais progredir. Vai ver assim, pois que o espírito já, da criança já vive, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Poxa, mas ele é muito mais, pode ser muito mais velho do que eu, como espírito. Por que já não ia me aprender a me ensinar, né? Por que, que eu tenho trabalho e de repente fala que ele tem filho e não recebe uma norma? Filho é sem uma norma, tem que aprender. Então, essa criança, esse espírito que vem, ainda com essa aparência ingênua, essa aparência de anjo, tem um sentido. Imagina se a gente recebesse uma criança, um bebê, nos nossos braços, e soubéssemos tudo o que aconteceu com ela. Até com a relação com as outras. Nós teríamos essa relação fraterna? Seria um anjo? E a misericórdia de Deus é sabedoria. Então, esse ser que pode ter sido alguém com quem nós nos embatemos em algum momento, o que vai acontecer? Nós vamos olhar que ele é um anjo. Todos os nossos filhos são anjos, não é? Normalmente a gente coloca anjos, os outros têm que são pequenos, nós somos anjos, somos nós. Isso é geral. É geral. Então, nós precisamos ter esse aconchego de um anjo. Um anjo precisa do nosso aconchego. Para que possamos ali desenvolver uma relação de aprendizado e de exercício constante. E é da nossa competência, no sentido, é do nosso dever. Até um dia desse, alguém falou assim, é obrigação, não é obrigação, é dever. Então, a gente veja, obrigação tem uma conotação pesada, não é dever, não. É algo que a gente assumiu como missão. E é verdade isso. Então, essa relação tem que ser fraterna. E por isso, então, a criança vem com essas tensões. Para que possamos
se
crescer juntos.
Também, se viesse... já falando, cheio de...
Seria complicado. Agora as crianças já estão nascendo de olhos abertos. Você vê que há uma evolução até nesse particular também. Talvez porque nós já estejamos numa condição tal já podemos receber crianças um pouco mais perspicazes, com mais conhecimento ou condição de absorção de conhecimento. Porque o nosso mundo está fornecendo, proporcionando conhecimento acelerado para todo mundo. As pessoas mais antigas, como eu, 67 já é antigo, já é idoso, né? 7 anos. Mas nós precisamos de acompanhar dentro do nosso possível, para que a gente não seja colocado de lado porque nós não conhecemos. Os filhos, muitas vezes, e netos principalmente, podem ter essa percepção, mas ela não vai entender o que eu estou falando. A gente tem que ter cuidado. Eu estava lendo sobre o estudo da família que eu fiz, falei sobre a questão das mídias, que é o meu encantamento em mexer com mídia, entendeu? Então, esse papo para mim não é muito. É mais ou menos tranquilo, né? Até agora. Mas, e tem essa preocupação, um livro que eu achei fantástico, chamando a atenção para esses detalhes. Esse livro é tão antigo que não é como existia, tá? De direito, só pouco tempo. Mas, muitas vezes a criança está com a avó, não sei o que está falando lá, 20, 30 anos atrás, esse livro, e acha que a avó não sabe nada. Mas a avó também não se esforça para ele. Então começa a ter uma relação de obstáculos de comunicação. Ela não flui. E já que a avó não sabe, e ela às vezes intensifica ou potencializa esse sentimento da criança, a criança passa a perceber que não adianta conversar com ela, não vai entender. Só que tem um detalhe que nós, pais, família, precisamos de tomar cuidado, que nesse livro nos chama a atenção. Essa avó tem sabedoria de décadas em termos terrenos. Ela tem uma sabedoria militar. E ela, quanto mais idosa e mais perceptiva, ela mais acesso ela tem a esses conhecimentos anteriores, dependendo da forma como ela viveu, ela se dedicou para isso. Então, nós temos que mostrar para esses filhos, esses netos, que essa mãe ou essa avó tem coisas importantíssimas para proporcionar para essa criança. Porque senão ela vai desqualificar e vai se afastar dessa relação. Então é importante também a gente perceber isso.
Juntando esses dois temas que você falou sobre a mídia também, e hoje, assim, eu noto, né, principalmente os pais mais novos, né, que perdem muito tempo, eles, não estou nem falando dos jovens, não, das crianças, não, porque não tem tudo, mas é os pais, eu acho que até a maioria, né, nem só os jovens, não, os pais, né, que passam o dia todo no celular,
e
não aproveitam aquele momento que de repente está com a criança. Que inclusive hoje, no nosso estudo, a colega falou sobre a questão dessa necessidade que a filha dela tem, não de dar um presente para ela, um brinquedo, dá um presente e sai e deixa a criança brincando meia hora depois.
Não brinca junto ali. Não brinca junto.
E a criança e a filha dela sente essa necessidade e ela interage com a criança e fica brincando com ela.
Tem um vídeo interessante que a criança chega para o pai, e no caso é um pai, né? Mas a mãe vale também para os dois. É o avô. A criança chega e fala assim, quanto que você ganha no seu trabalho? Você já viu esse vídeo? Quanto que você ganha nesse trabalho? No seu trabalho? Mas por que você quer saber? Ah, minha criança ganha quanto você ganha. Para o quanto custa a sua hora de trabalho? E o pai ficou refletindo. Por que essa criança não perguntou isso? Aí ele responde, R$100. Morou. Aí ela falou assim, será que você podia me emprestar R$50? Ele falou assim, mas por que ela quer R$50, né? Aí ele falou, empresta. Aí ela tinha uma nota de 50 e juntou assim, eu quero uma hora sua de atenção hoje. É chocante. E é real. É real. As redes sociais, aí eu vou fazer a linkagem, né, com a questão das mídias, as redes sociais nos prendem, se quisermos e deixarmos, 24 horas por dia. porque não tem mais hora nenhuma. Porque se você tem acesso, pega no Facebook, tem lá N amigos, esse N quer dizer N amigos. E as pessoas querem ter mais amigos como se fossem amigos. Na verdade, esses amigos não são amigos, são contatos. Né? É igual aquele correio, agenda de contato de telefone. Não são amigos. Então, essa pessoa, se. Você já deve ter percebido que todo mundo aqui mexe, fez essas coisas, Instagram, todo mundo. Tá? Então, tranquilo, fala. Né? Você entra no Facebook agora e posta alguma coisa. Eu uso o Facebook para postar o trabalho. Então, quando eu vou postar um trabalho meu, que tem a ver com espiritualidade, espiritismo, etc. Quando eu posto um trabalho meu, a minha página está de um jeito. Eu acabo de postar, se eu fecho e abro, já tem N mensagens depois da minha, quer dizer, antes da minha, porque a minha já foi logo após. Não é verdade? Se você quiser dar conta de tudo isso, você não vai mais nada na vida. Mesmo ficando 24 horas, você não dá conta. Porque existe uma pesquisa de alguns anos atrás, não é atual, naquela época, eu tenho que ter alguns anos já aqui, né? Para a apresentação aqui. É uma questão assim de 8 mensagens por segundo. Imagina 8 mensagens entrando no Facebook por segundo. Na época não tinha nem Instagram. Hoje as pessoas estão migrando para o Instagram porque são mensagens curtas, né? E você não tem como compartilhar. Então restringe. Muitas pessoas mais preocupadas com o uso da mídia para se ficar migrando para o Instagram. Porque aí você tem um número mais ou menos limitado, você não tem como pôr link, né, para remeter para outra coisa, não tem como compartilhar, você vê aquilo ali pronto. E as pancinhas ocupam muito tempo, porque a postagem é mais ou menos na mesma velocidade. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão nós queremos dar conta de tudo e o filho está ali, do lado.
E essa presença do pai. O pai está aqui e o filho está do lado dele, não é presença.
Não é. Absolutamente não é. Não é. É ausência. É
ausência.
E é explícita, a ausência é explícita, só está de corpo. Porque a mente está em outro lugar.
E eu vejo assim, a criança, tipo assim, querendo chamar a atenção.
E às vezes fazendo uma piada, fazendo uma reação.
Arrumando confusão com o irmão, arrumando uma coisa. Para que a mãe. Ah, brinca
aí
com
volta,
ele,
só... volta no celular.
Parece que aquilo, até o brigar com o filho, é bacana para a criança, sabe? Ela se sente como se tivesse
tocado
a atenção.
É verdade, você tocou num ponto importantíssimo. Essa percepção precisa de ter realmente. Você está numa mesa para almoçar, eu almoço no restaurante todo dia. Só vai eu e o marido, não vai lá para a gente fazer uma comida. Eu já tenho uma certa decisão. Deixa eu mostrar no restaurante, cara, um pouquinho, depois eu mostro. Aí eu sento ali, às vezes famílias estão ali e estão assim.
Eu tirei uma foto.
Como é que eu estou encontrando? Não tem encontro aí. Não tem afetividade. Né? Isso vai de adultos. Então a criança, e outra coisa que a gente vê é colocar um tablet como babá, né? Põe o prato de comida, põe um tablet ali, ou o celular, com algum vídeozinho, uma musiquinha, porque a criança fica distraída, não tem convivência nenhuma. A criança não sente a importância dos pais para a vida dela.
Olha que foto triste. Eu estava num restaurante, quem tirou essa foto foi eu. Me chamou a atenção.
Todos, né? Pai, mãe, filho.
Não, olha a cara desse coitadinho aqui.
É triste. É o único que não está com o celular, está com os pais. Então, é terrível isso.
Eu tenho. Outro dia aconteceu uma coisa interessante com o meu neto. Ele estava lá então em casa, eu, acho que a mãe dele e outra pessoa junto, e a gente conversando, e ele por ali assim, mas ele falando sozinho, que eu falo inventando, você vai falar, né? Um ano, dois anos e meio, aí daqui a pouco ele começou a cantar, inventar música. E eu escutava aquilo, ele ligava, de repente ele começou a aumentar o som. O tom da voz.
Ele queria ser
ouvido. Aí eu falei pra ele, eu falei, gente, ele está querendo chamar a atenção para a presença dele. E começou a inventar uma música lá, uma letra lá qualquer dele, o jeito dele falar, aí que nós recebemos, né? Traz o céu aí para junto. Né?
Agora, como ajudar a criança, por exemplo, como é de ajudar a criança nessa a ter distração? Porque a gente fica todo mundo para a mídia, e a gente acha que a criança vai gostar de mexer com a mídia. E esquece que há outras coisas lindíssimas para se fazer no mundo. Nossa, colocar papel com lápis de cor e lápis com caixa, beleza? Você tá junto, né?
Fazer comida.
Fazer comida.
Meu neto adora fazer comida.
Isso, fazer lá os cupcakes, minha nora tá lá os cupcakes com as filhas, né? E leva para a cozinha para poder se divertir na cozinha. Não precisa se preocupar de papel com todo mundo sujeira, né? Você tem que ir e relaxar. É curtir aquele momento.
Teste difícil. Quanto mais você se especializa, essa parte nem tem oportunidade para falar, porque a gente sou especialista. Mas tem necessidade de se especializar cada vez mais. Eu utilizei um amigo meu falou que o computador, etc. Ele veio para resolver um monte de problemas que a gente não tinha. É igual a mídia social.
E aí criou muitos problemas que a gente não tinha.
Eu fiz com oportunidade porque eu nunca tive o Orkut, e acabou, né? Eu não tenho Facebook, entendeu? Eu nunca comprei um celular para mim. Eu tenho um celular porque minha esposa compra, sabe? Mas
é que você exagerar, né?
Não, mas é porque eu acabo de celular até. Concordo que a necessidade é o quê? Eu tenho filho pequeno e faz filho. Mas muitas coisas de vantagem, que às vezes você pega, compra as facilidades, você não precisa da facilidade. As pessoas que precisam estar envolvidas com essa ligação, graças a Deus, no momento caso, mas acho que tem um limite. Você precisa
de um limite. Não, o limite só dos
pois é, mas se você for ser alienado, você não vai ter. Não vai dar conta.
Vai?
Se você for querer se atualizar,
não dá. Eu já desisti.
Estou vendo as mensagens para você.
Eu já desisti.
Eu
já desisti com
a relação
ao equipamento. Eu atualizava o
equipamento.
Eu acho que eu cheguei no ponto que eu acho que não sei de atualizar nada.
Eu falei, nem adianta pedir ajuda porque eu não sei.
É. Mas aqui é a caixa de som.
Um monte de tecnologia.
Isso aqui é a caixa de som aqui por fora.
É complicado isso. Será que você tem necessidade de estudo essa ligação?
Eu não sei, eu não vou defender o meu mal na história, porque eu acho que não é a meta. Mas há coisas importantes. Por exemplo, eu mexo com tecnologia há anos. 30 anos, desde que o computador existe no Brasil, meu primeiro computador era pequenininho, não tinha TV, não tinha HD, toda vez que eu usava, tinha que digitar tudo, desligar, apagava tudo. Era assim, meu primeiro computador. Quando chegou o primeiro computador no Brasil.
Até porque é uma realidade, né? Se a gente quiser que a linguagem dos nossos filhos.
Você tem que
saber. Né? A gente tem que estar
não
saber o que está falando, como é que funciona, o que é que um. Meu filho, provavelmente, quando ela tiver na idade, ela vai querer no Facebook, Instagram,
eu
conhecer aquele
ambiente. Né? Agora sim, tem que tomar cuidado por quê? Aí vou remeter a questão da de preocupação com as línguas. Tem de tudo. Hoje o que eles chamam de fake news, às vezes existem, coisas horrorosas e que a gente precisa ter um olhar assim, disciplinado, cioso, responsável, porque você tem notícias falsas e que só as pessoas recebem. E não procuram saber se são verdadeiras ou não. E compartilham com N. Isso, se você coloca uma mensagem no Facebook agora, desliga, apaga, se alguém abriu, já era. Numa fração de segundo, se alguém abriu aquela mensagem, mesmo que você tenha deletado, ela já não sai no Facebook mais. Então, cuidado que a gente tem que ter. Fração de segundo. Isso?
Né? Todas as informações, eu acho que é importante, mas todos, uma criança tem que ser supervisionada. Se ela está na internet, ela não pode estar na internet sozinha.
Hoje existem cuidados.
Supervisão,
hoje existem cuidados tecnológicos.
Sim, bloquear canais. minha casa, por exemplo, é proibido algumas coisas.
Meu filho é o programador e chefe da programação da Estrela. Tem duas filhas pequenas.
Mas de qualquer forma, mesmo
é controlado na internet.
Tudo.
E de qualquer forma, ainda que isso venha, eu acho que tem que ter um controle do que a criança lá dentro. Tem tudo que se chama apropriado para o público infantil, pode ser não que não seja.
É, mas tem palavras, não tem palavras-chave que o sistema de controle identifica naquela palavra alguma coisa que a criança não pode ver. Você pode controlar até palavras que são ditas nos programas. É uma coisa de altíssimo nível. Eu não conheço a minha máquina, não sabia nem como administrar.
Eu vou até um pouco além disso. Eu acho que não é só isso, porque existem cenas, palavras que você pode colocar. Mas existem conteúdos que eles são destinados à criança. Eu vou citar um exemplo
que você está brincando. Tem os desenhos animados.
A Peppa é um desenho que na minha casa é proibido. Porque o dia que eu sentei para assistir aquela Peppa, eu assisti uma criança que tem um irmão que chora o tempo todo. Ela xinga a cara da mãe, fala que o pai não sei o quê, igual o Homer dos Simpsons, né? Sim. Eu sou mais dessa época.
Eu sei o que você está falando.
Que também é um, né? Via desse. Então, assim, eu acho que o papel dos pais é esse.
É?
Esse limitador. Porque falar que não vai assistir, porque eu era um pouco mais radical, né? Porque eu não assistia televisão. Eu tinha acabado de ir à escola com 2 anos e ela não dava notícia de desenho nenhum. Aí eu falei, não, ela está parecendo uma alienígena, então agora eu vou deixar ela assistir mais dentro do que eu acho.
Minha filha assiste tudo que minhas netas, ela tem 15 anos, ela assiste tudo, agora você acaba assistindo.
Sim.
E a filha, ela obedece. Então é um outro detalhe da questão, né?
Só propaganda aí, tem que
ajudar. Agora, a gente tem que tomar cuidado realmente com essas questões. E não adianta você ter uma página, por exemplo, vou continuar só um alerta, né? Não adianta você ter um controle sobre uma página do Facebook, por exemplo. Não sei se você já tem essa experiência. Se você usa o Face no celular, usa o Face no tablet e usa o Face no computador, você não vai ver as mesmas coisas.
Nem no Google, no caso de pesquisas.
Isso. Não vai ver uma coisa. Porque eles têm um controle logaritmo de acordo com o equipamento onde você vê. Então, tudo que. Às vezes, nem as mesmas pessoas que estão vivendo naquele momento, dependendo do assunto que está sendo tratado, ele pode aparecer no meu computador, mas não aparecer no meu celular, no meu. Então, não adianta você controlar a partir do celular. Você vai ter que controlar a partir de uma forma mais ampla. Os equipamentos estão sendo utilizados. É uma coisa muito complicada. Nessa época, nesse vídeo, eu trouxe alguns vídeos adaptando para essas coisas. Então, vai lá no YouTube, se quiser, uma pesquisa. Tem coisas interessantíssimas para orientar os pais, os familiares com relação a esse assunto. Bom, nosso tema, então, aqui. Nós já falamos sobre semeados e semeadores, porque tudo isso que a gente fez, a gente quer raciocinar, está dentro desse ponto da nossa relação pais e filhos. Mas uma coisa importante aqui, vamos falar de afeto com nossos filhos. É um subtítulo e a gente passou meio batido. Mas também faz sentido no momento que a gente fala assim, não fica com o celular, fica com o filho, nós estamos falando de afeto. Porque nós estamos falando de atenção. Né? Quando a criança pede R$50 emprestado para o pai, para poder completar a série, pedir a ele que ele esteja com ela, ela está pedindo afeto. Ela não está lá recebendo afeto. Então, é uma questão muito importante, será que nós estamos oferecendo afeto para os nossos filhos? Ou nós estamos brigando? Aí, se a gente pôr isso de forma nova, se a gente está brigando, ele vai procurar fazer coisas para que a gente brigue com ele. Porque é uma forma, nesse momento nós estamos conversando com eles. Então é isso que ele quer que a gente converse. Então, se nós conversarmos fraternalmente e nos colocarmos fraternalmente dando atenção, perguntando onde você está, como você foi, como você pediu, você quer ler alguma coisa, vamos com a gente lá na livraria e vamos comprar um livro e vamos tomar um lanche juntos e etc. Você está oferecendo afeto. Agora, se ele não tem afeto, ele vai procurar o afeto de novo. Chamar a atenção. Que é uma forma não positiva.
E enquanto o filho é novo, né? Porque eu acho que a maioria que tem filho, acho que são menorzinhos, né? Fica mais fácil da gente dar o afeto e ele receber o afeto. Porque quando eles chegam com mais velhos, mesmo lá em casa, para eles de adolescente, eles não querem nem mais ter o afeto. Em especial, o
pai. Ele quer ter o afeto, ele não quer o afeto que você gostaria que ele tivesse.
Sim, mas aquele afeto eu me refiro assim, ele não quer mais o afeto assim, aquele afeto que a gente deixou de dar para ele na infância.
Já passou a parte, passou.
É, já perdeu. Sabe, é quando você quer tentar recuperar o tempo perdido, ele, aí eu me falei, não quer mais o afeto.
Aquele ele não quer, porque já passou daquela fase,
é
outra fase.
É.
Fase
e carinho, essa construção do início.
Né? E essa aí já foi. Né?
É, e essa construção
do início
é importantíssima para a vida do nosso relacionamento com ele depois. No futuro.
Sim, mas de uma forma diferente. Não é, porque também assim, não é o mesmo tipo de afeto que a gente dá.
A gente perde um tempo, a oportunidade do Ares, ele na adolescência ele fica meio.
A gente tem que ter percepção, uma perspicácia, de entender naquele momento qual é o tipo de afeto que ele está disponível para receber. Por exemplo, uma criança pequenininha, você abre a escola, dá beijinho, pega um colo, não sei o quê. Um adolescente, não adianta você fazer isso, porque isso é agressão para ela. Então é um outro tipo de afeto que você tem que encontrar. Tudo tem o seu tempo e a sua especificação. A gente tem que estar atento a isso. Porque senão a gente não vai recuperar e vai perder de novo.
Ou seja, os afetos mudam conforme a idade dele.
Isso,
né?
Isso. Então a gente tem que estar perceptivo para isso. Aí eu vou aqui citar a Joana de Angeles, continuando aquela que ela fala um pouco sobre isso. A educação encontra no espiritismo respostas precisas para melhor compreensão do educando e maior eficiência do educador no labor produtivo de ensinar a viver. Oferecer instrumentos do conhecimento e da serenidade, da cultura e da experiência para reiniciantes no sublime caminho do redentor, pelos quais tornam bons contatos para Deus o veio do próximo. Mas tem uma outra passagem dela em que fala desse tempo e da oportunidade. E as pessoas que estão no espiritismo, mais do que outros, não estou desqualificando nenhum, mas nós temos uma reencarnação e com essa percepção de sermos espíritos velhos, que estamos vivendo uma nova oportunidade, nós temos como educadores, pais, mães e até como educadores nas escolas, a capacidade de ter essa é a percepção do tempo e da oportunidade de encarnação. Então, a criança que vem para reencarnar no nosso lar aqui mesmo, né? A gente vai ter, conhecendo o Espiritismo, conhecendo as obras e experiências escritas em vários livros, principalmente nossos livros são escritos, nossos filhos são escritos e outros, você vai identificar naquela criança ou naquele jovem um determinado tipo de personalidade. Um tipo de. Você tem que estar atento. Se ficar deixando o celular ou não dando atenção, não vai perceber. E são pequenos detalhes. É o olhar que a criança traz para você. É um jeito diferente de lidar com determinadas brincadeiras. E se nós ficarmos atentos a esses pequenos detalhes, nós vamos percebendo o que ela está precisando nesta encarnação. Que eu preciso saber porque é compromisso nosso. Nesse tema, eu vou. Já são 6:05, não sei como é que está o tempo de vocês, o meu está tranquilo, mas tudo tem tempo e tem que ser favorecido, né? Tem uma mensagem? Eu acho que eu vou contar como é que ela surgiu. Vai ficar interessante. Em janeiro de 98,
eu, vamos dizer assim, recebi essa mensagem, né? Me induziu a escrever essa mensagem. Em abril de 98, nasceu uma criança. Me identifiquei que essa mensagem era dessa criança que nasceu poucos meses depois. Eu tenho percepção de um recado. Palavras de um recém-nascido foi o título que eu dei. Cheguei nesse planeta a fim de cumprir mais uma etapa do meu processo de evolução. Vocês vão receber o fruto. Escolhi para nascer entre pessoas que amo e com quem vou aprender muitas coisas ainda, principalmente meus pais. Eles aceitaram me receber e senti muito amor nessa história. Vou me esforçar para conseguir realizar meus objetivos e espero contar com a ajuda das pessoas que conviverão comigo. Pais, avós, tios, irmãos, amigos, companheiros. Sei que às vezes poderá não ser fácil, ou até muito difícil, mas seguirei confiando que irei vencer cada etapa uma a uma. Estou trazendo alguns séculos de aprendizado adquirido por erros e acertos, e desta vez espero poder mais acertar do que errar. Conviverei em paz, principalmente se o mundo me oferecer paz. Poderei ser um canal de aprendizado de muitos, pois meus erros no passado servirão de base para alguma ajuda. Aprenderei muito com todos, pois a experiência dos companheiros será uma fonte muito rica de consulta e me ajudará a errar menos. Deem-me as mãos, ajudem-me a conquistar os primeiros passos. Permitam-me ser uma pessoa livre de preconceitos. Ofereçam-me amor para que eu possa ter muito amor para dar. Quero ser uma pessoa sensível, amorosa, suave, compreensiva, ponderada. Quero aprender muito e poder compartilhar o conhecimento com outras pessoas que não tiveram oportunidades iguais às minhas. Quero ser útil. Recebam-me de braços abertos e me abracem. Vou precisar do calor, do aconchego, do carinho, principalmente do amor de todos. Quero crescer com saúde e capacidade de realizar minha missão dentro do que Deus espera de mim. Agradeço a oportunidade de demonstrar o quanto já consegui aprender. Caso não consiga de todo, sei que o amor das pessoas e já irá ajudar-me a reencaminhar meus atos, refazer minhas atitudes e tentar acertar. Esse é um recado que todos os nossos filhos, de alguma forma, devem ter trazido para os corações deles. Então, prestar atenção, sabe? O que a criança está querendo dizer? O que a criança está querendo dizer? Qual ela está se expressando? Que tipo de necessidade ela está demonstrando e às vezes a gente não presta atenção? Como é que está sendo a nossa forma de levar a educação, não a discussão, a educação para ela, em termos morais, éticos, de religiosidade, que é a nossa, nossa tarefa? A escola é a intelectualidade. Mas o professor tem que ter esse feeling também, tem que ter esse sentimento de percepção do que a criança está precisando. Mas o maior, maior dever dele, missão dele, é preparar intelectualmente para ela. Agora, preparar moralmente e eticamente, preparar isso. Eu vou fazer uma brincadeira, posso consultar? Tem mais gente? 15?
15.
É,
falei
então,
que eram
15? Então, o que
aconteceu? Ontem eu falei, já que você perguntou quantos vinham. É 15.
Bom, isso aqui é para todo mundo. Igualzinho. Você vai ver. Você viu que a turma aqui igual eu. Agora aqui é o seguinte. Tenho 15. Não, aqui eu tenho mais. Aqui eu tenho só 3. Mas são 15 pessoas. Deixa eu tirar. Não, não. Talvez você não sabe o que é, significa.
Todo mundo já recebeu? Fora aqui a turminha antiga aqui, no grupo?
Já.
Aí? Vamos ver se esse grupo você já tem, porque eu tiro. Bom, então vamos lá. Quem tem em mãos Evangelho e Amor 2? Quem está com reflexões evangélicas? Os dois. Oi?
Reflexões evangélicas.
Quem mais?
Então, não está escrito nada. Ele vai ganhar uma.
Vai ganhar, mas é. Isso aí é até meu que está na Maria de minha mão, mas me deu. Então, eu reflexões evangélicas, sem ser dois. Alguém está com reflexões evangélicas, sem ser dois? Não? Quem é que está com vazio?
Vazio, não tem nada?
Vazio.
Eu tenho
evangélica.
Você também está vazio?
Não, meu é uma cena.
Não, não, para trás? Não creio.
Eu falei, dá para quem? Dá para os pais mais frescos aí.
Né? É. Vazio. Tá mais? Isso aí é o seguinte, o que é? Esse. Foi muito agradável estar com vocês. Espero que vocês estão bem. Bom, né? Bom, que bom. Fico feliz.
Por que eu posso te abrir já?
Não, isso é tudo na mão.
Com esse estudo da família. Então, muito obrigado também pela presença de vocês. Mas eu sei que você está querendo pedir para eu fazer a prece, eu queria pedir a outra pessoa para fazer a prece.
Não,
porque a minha prece é tão.
Pode ser a
Catarina. Mas eu queria pedir a Catarina.
Eu
adoro as preces dela. São mais sentimentais. Né?
Eu já estou do lado. Né? Eu não chamei vocês porque eu não tinha privilegiado uma palavra. Só lá. O governador pediu.
Não, mas. Porque eu gosto muito das preces dela, tem muito sentido.
Acalmado os nossos corações, já estamos com a graça de Deus. E agradecendo profundamente as energias salutares, as palavras amigas e aconselhadoras, o desejo de vencermos as grandes etapas, que é estarmos aqui neste plano, que conseguimos auxiliar aqueles que nos foram trazidos para sermos conselheiros, ensinarmos, mostrarmos o caminho que é a palavra do Pai, que é o caminho do amor e da luz. Senhor, ajude-nos, Pai, a não desanimarmos perante tantas dificuldades que a Terra está vivendo. E aqui neste plano estaremos sempre confiantes em Ti, Senhor, que nós e vós seguirá conosco até a eternidade e torcendo para que nós possamos cumprir com a nossa missão programada no plano espiritual. Ampare-nos, Mestre, sempre, e não posso esquecer nunca de nossa mãe, que é mãe muito querida e que está sempre nos aconchegando, nos mostrando através da intuição a palavra, o conforto e principalmente o amor. Mãe querida, ampare-nos a todos nós com a sua luz, com seu amor e com seu carinho. E aos mentores da casa de Estevão, a oportunidade de podermos estarmos aqui, através dessa nossa irmã querida, a palavra amiga, o consolo, a compreensão e o estudo. Que a paz esteja em nossos corações e possamos voltar para os nossos lares, mais uma vez, compreendidos em saber que o nosso dever temos que cumprir, sempre amparado pela tua luz, meu Pai, pela tua luz, minha mãe, e pela tua luz, espíritos amigos. Muito obrigado por esta oportunidade. Ser conosco sempre, até a eternidade. Que assim seja, graças a Deus.
Entendeu?
Fazendo uma conexão, fazendo a conexão da prece da Bahia, tem uma frase muito interessante que tem a ver com o que a gente falou aqui hoje. A frase é assim: não se preocupe, ou nós nos preocupamos muito com o mundo que estamos deixando para os filhos. Nós precisamos nos preocupar mais com os filhos que estamos deixando para nós. Eu acho muito legal essa frase.
Eu posso dar um recadinho?
Lógico.
Eu sou da igreja do segundo ciclo de evangelização, então hoje com a palestra foi muito voltada para semeados e semeadores, para vocês não desistirem de trazer os grupos de vocês para a evangelização, porque nós aqui tentamos fazer um trabalho muito bacana, muito legal, né? E com certeza estamos semeando com muito carinho aqui na casa os grupos de vocês. Então, por favor, tragam eles para vocês. Está
com chá de orelha comigo, que eu deveria ter feito.
E ela falou uma coisa que eu não concordo, ela falou que elas tentam, não.
Elas fazem mesmo.
Elas
né?
fazem um trabalho muito
bom. Tem certeza.
Obrigada.
Obrigada
a
vocês. Foi muito bom estar com vocês.
Obrigada.
Obrigada. Mas não desanime, não.